O relato que trago aqui é o relato da professora Maria Iracilda, que conseguiu envolver os alunos da escola José Rodrigues Leite e fez e registrou sua experiência. No relato, intitulado As Águas do Rio de Minha Cidade, ela explica a situação de como seus alunos trabalharam a produção textual e os debates que envolveram suas turmas, como questões de desigualdade social, a situação dos haitianos, que está muito presente neste momento com a entrada dos haitianos pelo Acre, né? E a enchente enfrentada pelo estado do Acre em 2012, que deixou mais de 120 mil pessoas desabrigadas. E disse que a professora Iracilda falou que ser professor é acalentar sonhos, realizar desejos, mostrar caminhos. Além do relato, o artigo de opinião escrito por um aluno da mesma escola, o Paulo Renan de Souza Figueiredo, intitulado O Haiti é Aqui, também foi premiado ao ser escolhido entre 152 finalistas. Paulo Renan é o terceiro aluno acriano a ter destaque nas Olimpíadas. 5 representantes acrianos concorreram nas categorias crônica, artigo, poema e memória em 2012. E na segunda edição da Olimpíada, ocorrida em 2010, 2 alunos de Cruzeiro do Sul foram vencedores nas categorias artigo e memória. Apenas um aluno conseguiu o título de campeão nacional, mas a professora acredita as vitórias a todos os envolvidos que acreditaram na proposta, que, ao longo das oficinas e das redações dos textos, construíram uma relação de confiança e aumentaram a certeza de superação, o que se observa pelo relato. As Águas do Rio de Minha Cidade. Maria Iracilda Gomes Cavalcante Bonifácio é autora e é professora da escola José Rodrigues Leite. E ela diz em seu relato: não se entra duas vezes no mesmo rio, já diria Heráclito. Mudam-se as águas, mudamos nós. Nessa minha terceira participação na Olimpíada de Língua Portuguesa, foram meus alunos de segundo ano, do segundo ano da Escola José Rodrigues Leite, em Rio Branco, que, na descoberta do gênero artigo de opinião, me deram a maior lição de humanidade que já vivi. Isso é a professora fazendo relato, senador Paim e telespectadores da TV Senado. O ano letivo de 2012 começou com uma situação contrastante. Eu estava ansiosa para iniciar as oficinas, mas a ocorrência da maior alagação já enfrentada por nós, acrianos, preocupava. O transbordamento do rio Acre deixou cerca de 130 mil pessoas desabrigadas, muitos mortos, e afetou gravemente nosso cotidiano. Imagine 25% de seu estado debaixo d'água. Do alto da nossa escola, no centro de Rio Branco, dava para ver as águas tomando conta da cidade, inundando nosso centro histórico. As oficinas começaram quando saímos do estado de calamidade pública. Apresentei alguns vídeos disponíveis na comunidade virtual, escrevendo o futuro. Entre eles, chamaram a atenção o de lançamento da terceira edição da Olimpíada e o da semifinal do artigo de opinião de 2010. Como achar algo interessante para falar em meio a tanta calamidade? Questionavam meus alunos. Se a realidade parecia áspera, eles me davam uma lição de desapego. Enquanto as aulas estavam suspensas, mesmo afetados pela enchente, formaram grupos de voluntários para ajudar os desabrigados. O quartel-general foi a própria escola, ao mesmo tempo em que se preocupavam com a comunidade, trouxeram para o debate da sala de aula a situação dos imigrantes haitianos que entravam no Brasil tendo o Acre como rota. Simultaneamente, a nossa maior catástrofe natural, os haitianos buscavam dias melhores após o caos instaurado no país com o terremoto de 7 graus na escala Richter, ocorrido em 2010. Voltando os olhos para os meus alunos, observei maior interesse pelos debates das questões polêmicas a partir de vídeos, músicas e do jogo QP Brasil. Assim, elaborei uma apostila de apoio com textos do caderno do professor e atividades que iam sendo respondidas e discutidas ao longo das aulas. Discutimos questões como diversidade cultural, preconceito, xenofobia e a permanência ou não dos haitianos no Acre. Após algumas aulas de preparação, começamos as rodadas de debates. Creio que inventamos um novo gênero, o debajuri, o debjuri. Um misto de debate regrado com júri simulado. De início, preocupei-me, pois havia um tom muito acirrado entre os alunos. Porém, logo descobri que estavam estendendo o debate para além da sala de aula. Discutiam o tema pelos corredores, escadarias, queriam defender suas ideias a qualquer custo. Percebi que essa atividade tinha trazido à tona discussões muito mais importantes. Aos poucos foram chegando várias propostas de temas para o artigo, a alagação de 2012, os problemas da mobilidade em Rio Branco, a construção da usina de álcool verde, deixei-os livre para que escolhessem e, ao final, a maioria decidiu escrever sobre a imigração em massa de milhares de haitianos para o Brasil, tendo como porta de chegada o Acre. Nas falas, notei um refinado senso de solidariedade e preocupação com as questões do lugar onde vivem. Os textos foram mostrando que, mais do que achar respostas prontas e acabadas, eles tinham muitos questionamentos, como se percebe na argumentação de Kellyson Felipe. O Acre, sendo ainda um estado em desenvolvimento, deve continuar recebendo os imigrantes haitianos? Que consequências teríamos ao abraçar mais uma cultura? Outros, porém, recorreram ao tom de denúncia, como a aluna Natalie de Almeida. É evidente que um país onde anualmente são desviados bilhões de reais teria condições de ajudar outro que se encontra em crise extrema. A conclusão a que chega o aluno Paulo Renan Figueiredo, semifinalista de 2012, sintetiza bem essa preocupação com os valores humanitários e o respeito às diferenças culturais. Diante da singular situação que se apresenta, penso que acolher os estrangeiros é uma atitude mais coerente. Assim, veremos um país devastado pelo terremoto se reerguer. Aceitando-os, poderíamos trocar uma atitude xenofóbica por um ato de solidariedade humana. Na primeira escrita, percebi que os textos se assemelhavam muito a redações do Enem. Então, chamei os alunos no quadro para fazermos a distinção entre as duas situações de produção. No início de julho, minha filhinha nasceu. Era hora de sair de cena, mas recompensada. Tinha ensinado e aprendido como nunca. Nesse momento, foi imprescindível o auxílio do meu esposo, Reginaldo Bonifácio de Lima. Veja, senador Paim, que coisa interessante. A professora fazendo o relato dela, mostrando toda a paixão que envolveu esse planejamento com os alunos, e no momento em que ela se afastou por conta do nascimento da sua filha, quem assumiu a coordenação, o acompanhamento, mesmo sem ter uma ligação direta ou uma obrigação, uma responsabilidade, mas aí vale o amor de quem está verdadeiramente comprometido com o resultado do seu trabalho, né? Quem assumiu foi o seu esposo, que passa a contar a história. Nesse momento, foi imprescindível o auxílio do meu esposo, Reginâmio Bonifácio de Lima. É mestre em letras, ele é escritor especialista em memória e ministrou palestras em todas as minhas participações na Olimpíada. Ninguém melhor para estabelecer a comunicação entre tantos interessados, gestão, coordenadores, alunos, família, de repente todos envolvidos para finalizar o trabalho. Enquanto via minha filha em suas primeiras impressões do mundo, acompanhava de longe meus escritores. Convoquei os autores dos 10 melhores textos de cada sala, estendendo o convite a todos os interessados em participar dessa oficina final. Quando com minha filhinha no colo, entrei no auditório lotado, me emocionei ao ver a festa que meus alunos fizeram. Relembrei que ser professor é acalentar sonhos, realizar desejos, mostrar caminhos. Aprimoramos os textos e concluímos a orientação da receita da reescrita por e-mail. Selecionamos os melhores e enviamos à comissão escolar. O texto escolhido foi O Haiti é Aqui, de Paulo Renan de Souza Figueiredo. Acompanhamos numa intensa torcida o resultado das comissões julgadoras municipal e estadual. A notícia de que o nosso aluno era semifinalista causou euforia. A argumentação de Paulo sintetiza tudo o que os acrianos e haitianos viveram nesses últimos meses. Calamidade, solidariedade, superação. Nossas oficinas acabaram realmente valendo a pena. É um pouco desse sentimento de recompensa pelo trabalho duro que fica com o passar das águas. Trago gravados na memória os sorrisos, os olhares desafiadores, a certeza de ter estabelecido com meus alunos uma relação construída com base no companheirismo, no desejo de superação, nos erros e acertos que ousei cometer. Tenho, ao final dessa jornada, a certeza de que estamos sempre a nos reconstruir, como aquela água que passa bem ali, no rio de minha aldeia, meu rio Acre, debruçando-se além da curva para escrever o futuro além do infinito. A coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa no Acre, Silene Gaspar, avalia que a qualidade dos textos vem melhorando a cada ano, e não são apenas os alunos da capital que estão inscrevendo suas produções. De Cruzeiro do Sul concorreram as escolas Craveiro Costa e Maria Lima de Souza. Na segunda edição, ocorrida em 2010, o Acre teve dois alunos de Cruzeiro do Sul vencedores nas categorias artigo e memória. E veja só, lá de Santa Rosa do Purus veio a consagração do Acre como campeã da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas em 2011. A estudante, à época, com 12 anos, Bruna Larissa Carvalho de Souza, da escola Antônia Fernandes de Moura, vive num lugar onde a população é de 4.612 habitantes. Aliás, vivia, porque ela é filha de militar e agora já foi transferida de Santa Rosa e não se encontra mais em Santa Rosa, provavelmente está morando em Rio Branco. Segundo o censo do IBGE, em 2011, Santa Rosa estava com 4.612 habitantes, onde só chega pelo Rio Purus ou pelo avião monomotor no meio da floresta, numa área de 5.981 quilômetros quadrados na fronteira com o Peru. Lá, desse lugarzinho, saiu uma vencedora nacional das Olimpíadas de Matemática em 2011, senador Paim. Se não é pelo esforço de bons professores que têm espalhados, mostrando o que é compromisso com a educação de qualidade.